209 milhões de toneladas de grãos. O Brasil produz safra recorde.
Presidenta Dilma Rousseff está no Piauí e visitou obras da Transnordestina. A ferrovia vai levar a produção do sertão aos portos e reduzir custos de transporte.
E é a vez da participação dos piauienses no Dialoga Brasil. Junto com ministros, a presidenta ouviu mais propostas para melhorar políticas do governo.
Amanhã, mais de 880 mil estudantes de escolas públicas vão participar da última fase da Olimpíada da Matemática.
Sexta-feira, 11 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Milho, soja, trigo, arroz. A produção brasileira de grãos bateu recorde nesta safra.
Os números foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A safra 2014-2015 foi 209 milhões e 500 mil toneladas, quase 16 milhões de toneladas a mais que a produção da safra passada. Um dos responsáveis pelo crescimento foi o ganho de produtividade do milho produzido no estado do Paraná e nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A produção foi de 54 milhões e 500 mil toneladas, aumento de mais de 12% sobre a safra 2013-2014. Já a soja deve alcançar mais de 96 milhões de toneladas, um aumento de quase 12%. O diretor de operações e abastecimento da Conab, Marcelo Melo, explica as causas do crescimento da safra brasileira.
Primeiro, a introdução de novos cultivares. Uma soja que dá com ciclo menor, que dá com a qualidade maior, precisando inclusive de menor aplicação de defensivos. O mesmo aconteceu com milho, sinal que, através das pesquisas que vêm sendo feitas pela Embrapa, enfim, que os nossos produtores têm acesso, então há uma melhoria dessa qualidade da produção. Embora a gente não tenha tido um aumento tão grande na área plantada. Isso eu acho que é um avanço para o nosso país, porque significa dizer que nós conseguimos produzir mais sem que agrida a natureza, sem que abra novas áreas de plantio, sem que haja novas derrubadas.
Segundo a Conab, a área plantada na safra 2014-2015 chega a uma área equivalente a 58 milhões de campos de futebol, aumento de 1,7% em relação à safra anterior. Reportagem Carolina Becker.
E o IBGE também divulgou uma estimativa da safra de grãos deste ano.
Segundo o Instituto, o Brasil vai colher 210 milhões de toneladas. A produção vai ser 8,6% maior que a do ano passado.
O resultado é diferente do apresentado pela Conab por causa da metodologia usada e do período da safra pesquisado.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff começou sua visita ao Piauí, na cidade de Paulistana, na região sudoeste do estado.
Dilma acompanhou as obras em um dos novos trechos da ferrovia transnordestina.
Com mais da metade da extensão concluída, a ferrovia vai escoar os produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco, com menor custo.
A presidenta Dilma Rousseff percorreu um trecho da ferrovia e acompanhou a colocação dos dormentes, o alinhamento e a fixação dos trilhos. Ao todo, a Transnordestina vai ter 1.753 quilômetros de extensão. A malha ferroviária vai interligar Eliseu Martins, no sertão piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. As obras começaram em junho de 2006 e a previsão é que estejam prontas em janeiro de 2017. Só para se ter uma ideia do tamanho da Transnordestina, a ferrovia terá 290 mil toneladas de trilhos. Quase 6 mil pessoas trabalham na construção da ferrovia, que quando estiver pronta, terá capacidade para transportar até 30 milhões de toneladas de grãos e minérios de ferro por ano. De Paulistana, Luana Karen.
E a presidenta afirmou que a Transnordestina vai levar a riqueza do Nordeste para o resto do Brasil e para o mundo.
qual a importância de uma ferrovia chamada Transnordestina. Ela vai ligar uma cidade lá chamada Eliseu Martins, vai passar por Trindade, vai subir e vai levar todos os produtos dessa região riquíssima, onde se produz grãos, onde se produz minerais, onde se produz tudo aquilo de riqueza para exportar e também de riqueza para levar para o resto do Brasil.
E também no Piauí, a presidenta Dilma participou de mais uma edição do Dialoga Brasil, um encontro para ouvir e responder propostas e sugestões da população.
A repórter Carolina Rocha é quem acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. O encontro dessa vez foi em Teresina, capital do estado do Piauí, e reuniu mais de 1.000 representantes da sociedade para conversar com a presidenta Dilma Rousseff, com ministros e secretários do governo. Na chegada, a presidenta foi recebida por um canto de Oxalá e recebeu flores. A coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Macota Célia Gonçalves, defendeu que o diálogo é importante para uma cultura de paz.
Nós temos um problema concreto, que há 15 anos a gente tem umas políticas afirmativas, políticas públicas que asseguraram aos mais carentes, aos mais pobres, aos nordestinos, uma melhor condição de vida, e isso acirrou um certo ódio, porque mexeu com privilégios históricos. Então, nós acreditamos que a construção do diálogo, ela vem construir também uma convivência mais harmônica, mais em paz.
Foi a sexta edição do evento, que já passou por Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador e João Pessoa. A ideia do encontro é estabelecer uma conversa direta com a população e também divulgar o portal de participação social Dialoga Brasil. No evento, o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, lembrou que é no estado que fica a escola Augustinho Brandão, teve o melhor desempenho do Enem 2014 entre as instituições que atendem as famílias de baixa renda. Ele falou também da ampliação de vagas no ensino superior no Piauí.
Só que acontece que em 2003, se esses jovens quisessem entrar em uma universidade, se eles olhassem aqui no estado, sabe quantas vagas eles teriam disponíveis para eles? Em torno de 2.600, menos de 3 mil vagas. Era assim. Se quisesse estudar fora do estado também, o número de vagas era pequeno. Hoje, fazendo o Enem aqui no estado, o jovem tem cerca de 16 mil vagas. Sem falar no Pronatec, no Sisutec, que aí vai dar para ele mais 2.800, 3 mil vagas. O Brasil mudou.
A presidenta Dilma Rousseff ouviu propostas feitas pelos participantes durante o evento. E no seu discurso, ela leu uma carta que recebeu da Renata, mãe de um jovem com deficiência auditiva, pedindo mais atenção ao ensino das Libras no país.
E eu estou escutando, Renata. E aqui, tanto o nosso querido secretário executivo, ex-reitor de Viçosa, o Luiz Cláudio, como o nosso governador do Piauí, estão com o ouvido bem aberto para escutar e tomar providência nesse sentido. Então, um abraço, Renata. Eu escolhi ler esse seu pedido porque ele faz parte de algo que o Brasil tem de ter. A questão da cidadania passa pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência.
Mais de 10 mil propostas já estão na plataforma do Dialoga Brasil para serem votadas. Para participar, é só entrar no endereço www.dialogabrasil.gov.br. De Teresina, no Piauí, Carolina Rocha.
Ao lado do governador do Piauí, Wellington Dias, e do prefeito de Teresina, Firmino Filho, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento da economia no país e apontou a capacidade do Brasil de superar dificuldades com ações em conjunto com os governos estaduais e municipais.
É claro que o Brasil hoje passa por dificuldades, mas são dificuldades que nós superamos, porque nós somos capazes de superar. O Brasil tem uma imensa força. Primeiro, porque nós somos a sétima economia do mundo. Segundo, porque nós temos condições, nós temos uma agricultura forte, nós temos uma indústria forte. E nos últimos 13 anos, nós mudamos bastante, bastante o Brasil.
Dialoga Brasil. O país fica melhor quando você participa.
E a gente acabou de ver o Dialoga lá no Piauí, mas a partir de hoje os ministros do governo também vão dialogar com a população aqui na Voz do Brasil.
As perguntas dos cidadãos vão ser respondidas diretamente pelos ministros.
O tema de hoje é educação e a pergunta vem lá de João Pessoa, na Paraíba.
Me chamo Joana Alves da Silva e gostaria de saber como é que anda a ação Mais Cultura dentro da escola. Se está sendo de fato trabalhado ou se foi só publicizado. Então eu tenho uma pergunta para ele, que ele consiga mobilizar mais a sociedade para fazer alguma coisa de fato.
O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, responde.
Cara Joana, o programa Mais Cultura é um dos pontos mais importantes da ação entre o MEC e o Ministério da Cultura. Desde que foi lançado em 2011, tem mais de 5 mil escolas que tiveram seus projetos aprovados e estão desenvolvendo seus planos. O plano prevê o repasse de 20 a 20 mil reais por escola por ano para executar o seu plano de atividade cultural. Por exemplo, a Escola Estadual Clara Camarão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela está num território de alta vulnerabilidade social. E as atividades de cultura ajudam muito a valorização, preservação, as memórias das pessoas, o pertencimento. Se a gente sai do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, a Escola Municipal Davi Canabarro, em Canoas, lida com o uso do celular na sala de aula, com práticas de fotofilmagem, para que os alunos possam registrar a realidade, documentar fatos históricos e, assim, fortalecer a identidade deles com o seu lugar de residência e, mais ainda, abrir perspectivas de futuro. Então, o Mais Cultura é um projeto muito importante, um programa muito importante do MEC.
7:12.
O governo entregou hoje ao TCU, Tribunal de Contas da União, esclarecimentos sobre as contas de 2014.
O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, entregou ao Tribunal de Contas da União a última parte das explicações referentes às contas do governo federal do ano passado. Trata de recursos para programas sociais, como o Bolsa Família, liberados por meio de decreto. O advogado-geral da União se reuniu com o relator do processo no TCU, Augusto Nardes. Adams afirma que as medidas não desrespeitam a lei de responsabilidade fiscal.
Nosso entendimento permanece pela regularidade, sustenta a regularidade, a prática tem sido pela regularidade e se há, como nós indicamos nessa manifestação, se há necessidade de aperfeiçoamentos, o governo está absolutamente apoiando qualquer aperfeiçoamento sistemático. Inclusive, nós estamos discutindo medidas e mecanismos de aperfeiçoar o relacionamento com o sistema financeiro público e as dinâmicas de apuração de metodologias fiscais e outras sugestões que o TCU possa adotar ou propor de melhorias, como já foram feitos passados, o governo adotou.
O ministro do TCU, Augusto Nardes, disse que vai solicitar urgência na análise que será feita pela equipe técnica do tribunal, mas preferiu não estimar uma data para o julgamento final das contas.
Vamos ter uma análise puramente técnica, portanto, o nosso trabalho é técnico e é necessário que façamos um trabalho o mais rápido possível.
O julgamento das contas é feito todo ano, como determina a Constituição. Os ministros do tribunal dizem se recomendam ou não ao Congresso a aprovação do balanço do ano passado. O TCU nunca votou pela rejeição. Após o julgamento pelo TCU, as contas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional. Reportagem, Rafael Gasparotto.
E você sabe onde o dinheiro arrecadado pelo governo federal está sendo gasto?
Olha, o Portal da Transparência é um dos instrumentos para que você acompanhe de perto as despesas do governo em várias áreas. Educação, saúde, segurança.
E essa possibilidade de acompanhamento e participação da população levou o Brasil a subir no ranking da transparência do orçamento.
Entre mais de 100 nações analisadas, o Brasil foi o país da América Latina mais bem avaliado.
O Brasil saiu da 12ª colocação de 2012 e conquistou o 6º lugar na transparência das contas públicas, à frente de países como Alemanha, França e Reino Unido. A instituição avaliou como está o atual estágio de transparência orçamentária, o grau de participação social e o fortalecimento de instituições fiscalizadoras. Cláudia Taia, diretora de Transparência e Controle Social da Controladoria Geral da União, destaca
destaca o que o ranking representa para o país.
A transparência, ela ajuda, né, a dar credibilidade ao país. Mesmo que você viva num momento difícil, a gente está procurando sempre dar transparência do gasto, do orçamento, da execução.
O portal da transparência do governo federal, criado pela Controladoria Geral da União em 2004, é a principal ferramenta que aproxima o cidadão das informações sobre onde o dinheiro público está sendo aplicado. No site, é possível saber detalhes de despesas, receitas, convênios e até o salário dos servidores. Para Carmela Zigone, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, quanto mais o cidadão participar, melhor para o país.
Nós devemos, como brasileiros, ficar felizes, né, com a nossa posição no ranking internacional e cobrar do governo mais avanços, mais iniciativas para envolver a sociedade nesse debate que é tão importante, né, que é fundamental.
O Brasil foi o mais bem avaliado da América Latina em todos os quesitos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Então anota aí o endereço para acompanhar os gastos na internet, transparência.gov.br.
Como já falamos aqui na Voz do Brasil, foram anunciados novos critérios para o programa Minha Casa Minha Vida.
Uma das novidades é a criação de uma faixa intermediária de financiamento.
A faixa 1 foi ampliada e vai atender quem recebe até R$ 1.800. Entre a 1 e a 2, foi criada a faixa intermediária para quem recebe até R$ 2.350. Nessa nova faixa, os beneficiados também vão ter uma parte do valor do imóvel custeada pelo governo. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, explica a importância dessa mudança.
Ela vai beneficiar um número muito grande de famílias que não estavam conseguindo se enquadrar na faixa 1, mas não tinham condições de se apresentar para pagar as prestações da faixa 2. Agora, elas poderão ser atendidas pelo programa da fase 3 do Minha Casa Minha Vida.
Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o Minha Casa Minha Vida é uma prioridade do governo, tanto para ampliar a oferta de moradias, como para incentivar a atividade econômica.
O programa continua, é um programa que diminui o déficit habitacional do Brasil e, ao mesmo tempo, é um programa que aumenta o investimento e gera emprego.
Também vai haver uma revisão das taxas de juros cobradas e o programa vai exigir melhoria na qualidade das construções e a inclusão de itens para reduzir o consumo de água e energia nas moradias. Segundo o Ministério das Cidades, os novos critérios do Minha Casa Minha Vida vão ser encaminhados como medida provisória ao Congresso Nacional em até 30 dias. Reportagem Roberto Camargo.
Brasil 2016.
Momentos mais esperados de toda a cerimônia de abertura de uma Olimpíada é quando é acendida a tocha olímpica.
O ritual representa o início oficial do evento, mas até chegar ao Rio de Janeiro, o fogo olímpico vai passar por 300 cidades em todo o país.
Hoje, mais uma reunião preparatória para o revezamento foi realizada, desta vez em Vitória, no Espírito Santo.
O revezamento da tocha é o pontapé inicial para as Olimpíadas. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, em agosto de 2016, a chama olímpica vai percorrer um longo caminho. E para organizar a passagem da tocha por cerca de 300 municípios brasileiros, o governo federal está realizando reuniões com todas as prefeituras dos estados que vão participar do evento. Nesta sexta-feira, a reunião foi em Vitória, no Espírito Santo. O prefeito da cidade, Luciano Rezende, explica qual a importância em receber a tocha olímpica.
Tem relação com a fraternidade, com o respeito, com os ensinamentos do esporte, de seguir regras, de ser ético. Então esse ambiente de espírito olímpico que a tocha representa vai estar aqui conosco. Nós estamos trabalhando para que tudo seja feito da melhor forma possível.
E 9 cidades do Espírito Santo já estão garantidas para o revezamento da tocha olímpica. Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Reportagem Cirlei Batista.
7:19.
Mulheres de todo o país estão sendo ouvidas para construir os temas que vão ser debatidos na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres no ano que vem.
Aqui em Brasília, mulheres transexuais foram as convidadas para o debate em uma conferência que discutiu o respeito à identidade de gênero.
Aline Marques, de 37 anos, é uma mulher transexual. Foi alvo de vários tipos de preconceito.
Eu sofri muito, né, pela minha natureza de ser uma mulher trans. São Paulo já foi até agredida, né, fisicamente, verbalmente.
Por causa do preconceito, Aline deixou a escola antes de completar o ensino fundamental. E como não conseguia emprego, passou 20 anos se prostituindo.
Eu entregava currículo, mas eu queria que me aceitasse como eu sou, uma mulher trans. Não como eles queriam, que eu me vestisse como homem e exercesse aquela profissão. Eu, sendo uma mulher trans, posso exercer, sim, qualquer tipo de profissão.
Hoje, Aline trabalha e voltou a estudar. E conquistou ainda o direito de ser tratada pelo nome que escolheu. A determinação do uso do nome social de transexuais em escolas foi criada em um Conselho Nacional, que é um espaço de participação popular. E para ampliar a contribuição desse público na construção de políticas públicas, foi realizada em Brasília a Conferência Livre de Mulheres Transsexuais. A coordenadora de diversidade da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Janaína Oliveira, explica alguns dos temas discutidos no evento.
No enfrentamento à violência, elas serem reconhecidas na tipificação da Lei Maria da Penha, as violências de gêneros que elas sofrem por estar na condição de mulher.
As propostas vão ser levadas para outra conferência, a de Políticas para as Mulheres, que vai ser realizada em março do ano que vem. Outros grupos sociais também vão contar com conferências setoriais, como as mulheres com deficiência. Reportagem Sumaia Vilela.
Voz do Brasil!
E tem estudantes de mais de 40 mil escolas públicas se preparando para a fase final da Olimpíada Brasileira da Matemática, que vai ser realizada amanhã em todo o país.
Os estudantes Júlio César Alves e Igor Ricardo de Alcântara, os dois de 13 anos, tiraram a sexta-feira para fazer a última revisão nos estudos. Nesse sábado, eles vão participar da Olimpíada da Matemática. Vão competir com mais de 888 mil estudantes de todo o Brasil. O Júlio César admite, está um pouco tenso. E é claro, bate um pouco de nervosismo.
Eu tô tranquilo, mas sempre tem assim, um dia antes sempre tem aquele nervosismo assim, mas eu acho que eu tô preparado para fazer a prova.
Já o Igor é pura confiança.
Eu tô estudando matemática primeiro que eu quero ganhar a medalha de ouro, não ficar no bronze ou menção honrosa.
O Júlio César e o Igor já conquistaram medalhas em outras edições da Olimpíada da Matemática. Eles são fruto de um projeto que acontece desde 2013 no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Em todo o Brasil, são mais de 9 mil locais de aplicação das provas. Para o professor de matemática Jorge Frederico de Souza, esse tipo de competição ajuda os alunos a espantarem o medo dessa matéria.
Porque as provas da OBMEP, elas são, têm questões lúdicas, questões legais, então os alunos olham a matemática de uma forma diferente.
E foi de uma turma desse projeto da Escola de Ceilândia que saiu o Maurício de Souza. Ele é o orgulho da escola, foi medalha de prata nas Olimpíadas de Matemática do ano passado. Mas para ele, a medalha é o menos importante. A iniciação científica pelo CNPq, que também dá direito a uma bolsa de R$100, é o que mais vale.
Eu achei bem legal isso. Assim que eu vi, eu falei, cara, eu quero ganhar isso aqui. Se eu não conseguir ganhar a medalha, eu quero pelo menos essa bolsa de estudo, para me poder ter estudos a mais.
Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de novembro. Reportagem Leandro Alarcon.
A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou hoje nota oficial apontando que o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, segue no governo e detém total confiança da presidenta Dilma Rousseff.
A nota diz ainda que o ministro realiza um trabalho fundamental para a gestão do governo.
Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira assegurava que o ministro deixaria o governo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Mais de 209 milhões de toneladas de grãos. Brasil produz safra recorde.
Presidenta Dilma Rousseff está no Piauí e visitou obras da Transnordestina. A ferrovia vai levar a produção do sertão aos portos e reduzir custos de transporte.
E é a vez da participação dos piauienses no Dialoga Brasil. Junto com ministros, a presidenta ouviu mais propostas para melhorar políticas do governo.
Amanhã, mais de 880 mil estudantes de escolas públicas vão participar da última fase da Olimpíada da Matemática.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.